A década de 30 começava. Era a época de ouro, o esplendor da música popular brasileira. A expansão das emissoras de rádio causou um grande impacto. Os sucessos musicais passaram a ser fabricados nos estúdios, atingindo toda a população da cidade. Cantores e compositores tornaram-se muito conhecidos. Surgiam Lamartine Babo, Noel Rosa, Silvio Caldas, Aracy de Almeida e Ângela Maria.
Fazer músicas especialmente para o carnaval já era um hábito consagrado. A precursora foi a música O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga. Mas foi na década de 30 que a música carnavalesca alcançou sua expressão máxima, com a contribuição decisiva de Lamartine Babo.
Um homem magrinho, cheio de bossa e musicalidade. Fazia samba, fazia marchinha. Produtivo e inspirado, ele marcaria sucessivos carnavais com suas composições, algumas superando o ano de lançamento e permanecendo vivas na voz dos foliões de todos os tempos.
1932 foi o ano de um verdadeiro hino do carnaval carioca. A marchinha foi um grande êxito e até hoje é cantada em todos os carnavais. Já em 1933, os foliões pulavam ao som da música Moleque Indigesto.
Eita, moleque bamba, pega a cabrocha, pisca o olho e cai no tamba. Eita, moleque bamba, pega a cabrocha, pisca o olho e cai no tamba.
Esse moleque sabe ser bom, faz o putingue lá no Leblon. Bebe, joga, fuma e holanda, toca trombone na banda.
A partir de 1937, a disputa carnavalesca começou a se tornar desleal. Corria dinheiro para a divulgação das músicas e surgiam boicotes e imposições. Lamartine, então, afasta-se do carnaval. Voltaria a compor marchinhas eventualmente, mas sem obter o mesmo destaque de outrora. Lamartine compôs o Hino do Carnaval Brasileiro em 1939.
A cor morena do Brasil pagueiro, salve o pandeiro.
Lamartine teve uma bela carreira no rádio, onde trabalhou durante 25 anos. Sua voz inconfundível apareceu em vários programas e emissoras. Os hinos de futebol que Lamartine compôs foram mais uma demonstração de sua versatilidade.
O compositor conquistou a fama lançando marchinhas maliciosas e marcou presença em todos os gêneros populares. Foi dos poucos que se preocuparam em fazer músicas especiais para as festas de São João e Natal. Mário Reis e Carmen Miranda, juntos, lançaram em 1933 a música Chegou a Hora da Fogueira.
Chegou a hora da fogueira, é noite de São João. O céu fica todo iluminado, fica o céu todo estrelado, pintadinho de balão. Pensando no copo a noite inteira, também fica uma fogueira dentro do meu coração.
Lamartine compôs quase 300 músicas e fez muitas parcerias com grandes nomes da época, como Noel Rosa, Pixinguinha e Ari Barroso. O samba No Rancho Fundo, de Lamartine e Ari Barroso, retrata o bucolismo e a nostalgia da vida campestre.
No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas tendo os olhos.
Essa versão que vocês acabaram de ouvir foi cantada pelo carioca Silvio Caldas em 1939. O talento musical de Silvio Caldas foi herança de família. Seu pai costumava compor valsas e sambas. Já o restante dos familiares cantavam no coral da igreja, nas festas e quermesses. No carnaval, outros moradores do bairro juntavam-se ao grupo, formando o bloco A Família Ideal.
Silvio era considerado o astro dessa família e era carregado nos ombros de seus parentes. Quando tinha apenas 5 anos de idade, o cantor apresentou-se no Teatro Fênix. Com 16 anos, Silvio vai para São Paulo trabalhar como mecânico de automóveis.
Quando volta ao Rio, pensa em fazer carreira musical, graças ao desenvolvimento pelo qual passavam as rádios. É levado para cantar na rádio Mairink Veiga pelo cantor Milonguita. Em 1930, grava discos nas fábricas Vitor e Brunswick.
Silvio Caldas começou cantando marchas e sambas. E a partir de 1934, sua vocação para ser esta se revelou. O cantor era alegre e simples, e procurava aproveitar plenamente a vida. Tinha habilidades na cozinha tão aplaudidas quanto suas músicas.
Em suas apresentações, Silvio sempre fazia questão de pregar pela preservação da música popular, até mesmo defendendo a sua inclusão no currículo das escolas.
Já Noel Rosa foi um dos maiores compositores de samba de todos os tempos e ficou conhecido como o poeta da vila. Começou a compor em 1929 e, 3 anos depois, fez o seu primeiro grande sucesso. O samba Com Que Roupa foi gravado para o Carnaval de 1931 e vendeu 15 mil discos.
Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba.
Em 1933, Noel Rosa compõe a música Onde Está a Honestidade, samba que fala sobre a corrupção.
Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta...
Quem escuta Onde Está a Honestidade nos dias de hoje nem acredita que essa música foi feita há 72 anos.
O poeta era tão genial que até suas brigas eram motivos de inspiração. A canção Rapaz Folgado foi escrita para o Wilson Batista, pois esse havia roubado a namorada de Noel. A rixa entre os dois compositores fez tanto sucesso que o público passou a acompanhá-la.
As letras das canções de Noel Rosa surgiam na rua, cresciam nos botequins e ganhavam a cidade. Isso refletia a boemia do compositor.
Foi na Rádio Eldorado que Noel Rosa conheceu Aracide Almeida. A cantora passou a ser a companheira das noites de boemia e a principal intérprete das canções de Noel. Ela gravou várias músicas do compositor, entre elas Palpite Infeliz, Último Desejo e No Baile da Flor de Lis.
No baile da Flor de Lis, quem dançou pediu bis, bis, bis. Mas mãe, acabou-se o que era torto.
No ano de 1937, Noel morre com apenas 26 anos de idade. Mesmo assim, Aracide Almeida continuou interpretando e gravando o legado musical deixado pelo artista. Mas a cantora não se restringiu às composições de Noel Rosa. Interpretou também músicas de Ari Barroso, Milton de Oliveira e Haroldo Lobo. A marchinha O Passarinho do Relógio, de 1939, é uma delas.
Ainda não é hora do batente, ele fica impertinente, acordando toda a gente, fazendo...
Outra cantora de sucesso da era do rádio foi Ângela Maria. Ela nasceu no Rio de Janeiro e hoje está com 77 anos. Desde pequena, cantava em corais de igreja e sonhava com o rádio, embora a família fosse contra a carreira artística.
Ângela começou a frequentar programas de calouros e, quando decidiu realmente ser cantora, foi morar com uma irmã. Passou a cantar na emissora de rádio Mairink Veiga e criou seu próprio repertório. Em 1952, sua gravação do samba Não Tenho Você bateu recordes de venda, marcando o primeiro grande sucesso de sua carreira.
A cantora ganhou o título de Rainha do Rádio em um concurso popular em 1954. Tornou-se, então, a cantora mais popular do Brasil. Ela viajou para Portugal e África, onde cantou para soldados portugueses que lutavam nas colônias.
Com 25 anos de carreira, a cantora preferia apresentar-se em clubes do interior ou em churrascarias das grandes cidades. Nesses ambientes, podia sentir mais de perto a reação do público.
Em 1992, Ângela Maria apresentou-se com Calbi Peixoto no show Canta Brasil, com grande sucesso de público. O show foi gravado em um disco chamado Ângela e Calbi ao Vivo. Em 2003, a cantora Ângela Maria fez uma temporada de 2 meses em um bar em São Paulo. Recordou assim sucessos de seus 50 anos de carreira.
saudade, onde anda você?
Esse foi um programa das quase ex-calouras do curso de jornalismo da UFSC.
Ana Paula Flores,
Daniela Cucolicchio Melo
e Ingrid dos Santos.
Que me deixou louca de tanto prazer.